Olá, eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. No ano passado, Mídria foi destaque na programação principal da Flip com uma apresentação emocionante. Esse ano, a poeta não binária, slammer, cientista social e atualmente cursando mestrado em antropologia na USP, voltou a Paraty para lançar na Casa Record seu primeiro livro pela Rosa dos Tempos, Desamada, um corpo à espera do amor. Uma forma de elaborar a solidão, o desamor, a ausência de companhia, como Mídria conta.
Eu acho que Desamada, com certeza, foi um livro em que eu tive a possibilidade de olhar mais para dentro com complexidade, talvez. Os meus dois primeiros livros de poesia, eles falam muito sobre questões sociais e um outro fala muito sobre o auto-amor. Então, o Desamada, ele fala sobre esse paradoxo de, né, como, por exemplo, eu digo em um dos poemas, uma mulher, no caso, eu sou uma mulher não binária, né, uma mulher criada no seu tempo, feminista, mas que ainda assim lida com essa sensação de ausência, como se tivesse uma parte faltando, considerando as narrativas que a gente cresce ouvindo, né? Tanto por parte do romantismo, quanto um olhar também muito de completude, que a ideia de monogamia traz. Então, ele é um processo de olhar para dentro e de perceber quais são essas complexidades que eu trago dentro de mim, tanto nesse embate do racional com o emocional, quanto da minha posição como, né, uma mulher negra não binária no mundo que usualmente tem o seu espaço de desejo e de agência quanto à vida afetiva sexual desconsiderado, né? Então, a gente está sempre um pouco nesse espaço de espera, de alguém vai chegar até você, né? Enfim, pelo menos é esse tipo de narrativa que a gente cresce ouvindo, né? De que a gente está no preterimento e, além do preterimento, a gente ainda tem que esperar uma escolha, né? Que alguém faça essa opção pela gente, de alguma forma.
Mídria escreve que Desamada é seu testamento da solidão, que é seu livro mais triste e mais bonito, e explica o quanto ele reflete seu momento hoje.
De certa maneira, o Desamada reflete esse mergulho para dentro de mim, para olhar para todas essas efervescências, essas pulguinhas embaixo da pele que ficam remexendo e dizendo, né, olha, você está sentindo isso, aí você vai colocar para fora. E eu acho que ele, de certa forma, na relação com o meu momento hoje, é um pouco desse testamento da solidão como eu a conhecia, né? E um olhar mais crítico sobre ela.
Nesse ano, virou capa da revista Glamour e muitas outras coisas aconteceram. Muitas novas experiências vieram neste ciclo que se completa agora.
Entre Mídria, que foi destaque na Flip em 2022, e Mídria, que lança agora Desamada em 2023, tá muito no espaço de maior evidência, né? Com certeza eu tive um ganho de visibilidade com a participação na Flip. E para além disso, enfim, né, participei de capa de revista, em revistas que eu nunca imaginava que eu estaria como escritor, então tem um significado muito grande tudo isso. E no espaço mais da fofoca da vida pessoal, eu tive a minha primeira experiência de namoro também, de lá para cá. E eu me lembro muito dessa sensação, né, de na Flip ano passado tá meio que num espaço de ápice, de muita felicidade, de tirar o pé do chão, assim, e voar, e meu Deus, que incrível que eu tô aqui, ao mesmo tempo pensando que eu tinha levado comigo como acompanhante uma amiga querida, uma das minhas melhores amigas, mas que eu não tinha a opção de levar alguém com quem eu me relacionasse enquanto eu olhava ao redor e normalmente as pessoas que estavam lá, autores, enfim, muita gente tinha ali a companheira, companheiro, companheira, e eu não tinha essa opção. E nesse ano, em 2023, eu tive, né, um grande afeto, minha primeira namorada que estava lá e que simbolizou também esse fechamento de um ciclo, porque acho que isso também está no âmbito da resolução, né, de questões sociais e mais amplas e biopsicossociais, se a gente for parar para pensar, que é eu não consigo aplacar a minha solidão sozinha, né? Eu não consigo falar, ai, eu decretei o fim da solidão no livro, mas também o quanto isso foi um espaço de emanar para o mundo, para o universo, olha, já deu, sabe? Me ajuda aqui. E aí, com certeza, ter uma primeira experiência de namoro faz com que você ressignifique essa solidão, né? Possa cair também em armadilhas por conta disso, por conta da falta de experiência, mas, enfim, acho que essa seria também uma outra diferença.
A poesia escrita, que surgiu como refúgio, foi também uma forma de resistência.
Sim, a poesia e a escrita são um refúgio para mim. Eu começo a escrever quando eu tinha, enfim, na época da escola, na verdade, eu já escrevia, mas os meus primeiros textos falando sobre questões mais íntimas e, ao mesmo tempo, amplas, né, nesse espaço de questões sociais, eles são na adolescência, quando eu tinha 15, 16 anos, e eu escrevo um poema sobre a minha transição capilar. Então, foi no espaço do sarau, da literatura marginal periférica, que eu encontrei esse refúgio, esse abrigo, esse útero poético, que me faz entender que as palavras são uma forma muito potente, muito emancipadora, se usados de forma correta, obviamente, para se relacionar com o mundo.
E fala sobre a diferença entre a palavra escrita e a palavra dita, que norteiam seu trabalho.
Para além da história, né, do fato de a palavra escrita muitas vezes pautar um processo de dominação, de burocracia e de leis, mas também de muita beleza quando a gente olha para a literatura, para a poesia e por aí vai. E para o conhecimento, com certeza, é que a palavra dita, ela vem muito antes, né? A gente fala muito antes, a gente fala muito mais do que escreve. E nessas tradições da poesia, tanto escrita quanto dita nos saraus, nos slams, eu acho que tem um processo de lupa, né? Que quando você está dentro de um movimento de literatura marginal periférica, muitas vezes você vai acabar falando sobre certos temas, trazendo determinadas perspectivas que querem dialogar com mais pessoas, né? Então, a gente ainda tem uma falta de poemas eróticos, de poemas de amor, de poemas mais metafísicos, por assim dizer, no espaço da poesia falada, né? A gente acaba indo mais para questões amplas e que atingem mais pessoas. E acho que a palavra escrita, ela abre espaço para olhar mais para o que fica entre as linhas, né? Para o que está ali dito com muitas miudezas.
Midra começou a se destacar em 2018 com o poema A Menina que Nasceu Sem Cor, recitado no programa Manos e Minas da TV Cultura. Eu sou Simone Magno e você ouviu o Boletim da Casa do Livro. Outras novidades no nosso site record.com.br. Beijo grande e até semana que vem!